tendo que rever implantes. Tudo bem, Sérgio? Bom dia.
Oi, Beverly, tudo bem? Bom dia, prazer enorme estar aqui com vocês na Rádio São Francisco.
Obrigada por nos atender. Sérgio, a gente sabe que o perigo está em quebrar dente, né? O açúcar excessivo também, que a gente sabe que é um problema para os dentes. E os implantes, que também nem todo mundo sabe, mas também não dá, depois que você coloca o implante, para ficar aí mastigando pedra, né? Também não dá, né?
Exatamente. Você sabe que o morango do amor virou uma tendência agora nesse ano, né? E só que essa casquinha rígida de caramelo, ela pode sim trazer alguns problemas para o nosso dia a dia.
Quais são esses problemas?
Bom, olha só, esse alimento, pelo fato dele ser extremamente duro, né? Ele tem essas camadas que elas podem quebrar os dentes naturais. É, não só os dentes, mas também podem afetar quem tenha implantes, né? Próteses na boca e coisas assim. É, inclusive pessoas que têm até aparelhos ortodônticos, sabe? O bracket do aparelho, ele pode soltar com esses alimentos muito rígidos. E o morango do amor não é só a questão da rigidez, né? Ele tem açúcar pra caramba lá.
Sim. Esse é um dos problemas que nem sempre a gente se dá conta, né? O excesso de açúcar. A gente sabe que nem todo mundo pode fazer escovação dentária, além daquelas tradicionais, ao longo do dia. E tem gente que nem essas faz, né, Sérgio? Então, é importante tentar entender por que o excesso de açúcar ou alimentos muito ricos em açúcar como esses devem ser restringidos na nossa alimentação.
Sim, com certeza. O ideal é a gente tentar controlar ao máximo o consumo de açúcar no nosso dia a dia, né? E só que esses alimentos, Beverly, que são bem duros, né? Que são esses alimentos como o morango do amor, eles, além de ter o açúcar, esse açúcar fica incrustado, ele fica preso nos dentes. Então, ele fica ali preso e fica aquela acidez que tem decorrente do açúcar na boca, ela vai ficando ali constante, levando a um problema das cáries. Sabe? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado realmente com essa superfície caramelizada do morango do amor.
Sobre essa questão ainda do morango do amor, que é meio óbvio, né, que ele é duro demais, a gente sabe que é óbvio, mas como é uma moda, Sérgio, muitas pessoas querem experimentar, aí experimenta uma vez, a gente sabe que o açúcar é altamente viciante, a verdade é essa, né, a gente acaba gostando da brincadeira e quer mais, aí tem alguém que está vendendo, a gente quer ajudar para fomentar a economia, quando a gente vê, a gente está comendo morango do amor mais do que uma vez por dia, quase todos os dias por um período, né, e aí vem as outras modas adjacentes, né? Tem o morango do amor, aí tem o abacaxi do amor, aí tem o figo do amor e assim sucessivamente. A gente sabe que o brasileiro é criativo, né? E aí a gente quer provar todas as variações. Nessa perspectiva, e pensando agora em implante, não só em quebrar dente, implante, né? Esse açúcar excessivo, quando tu tens um implante, muito possivelmente a gengiva, ela cobre esse implante, mas não totalmente. Então a limpeza fica mais difícil porque esse açúcar fica impregnado ali. O que, que a gente deveria fazer? Claro, se consumir, o que, que a gente deveria fazer para higienizar melhor e cuidar, por exemplo, da saúde da gengiva, que nem sempre a gente fala dela, mas ela é altamente importante também para a saúde bucal. E o quanto a gente poderia, assim, pensar, bom, ok, estamos na moda, dá para tolerar, sei lá, um morango do amor na semana?
Então, na verdade, assim, o ideal é que a gente reduza ao mínimo o consumo de açúcar, né? E você tem razão, os implantes, eles não sofrem cárie, mas eles têm, sim, problemas de infecção, de gengivais, né? Então, diferente dos dentes, né? Os implantes não têm cáries. Inclusive, sabe, Beverly, os implantes são mais resistentes mecanicamente do que os dentes. Então, assim, um dente, a gente tem o risco da cárie e o risco da fratura. O implante, a gente não vai ter tanto risco da fratura, mas pode ter o risco de quebrar uma prótese, de soltar, de desparafusar, ou os problemas gengivais no implante, como você falou. O ideal é reduzir ao mínimo o consumo de açúcar e, quando no momento que for utilizado aí os morango do amor, os abacaxi do amor, até mesmo rapadura ou outro alimento, balas que ficam impregnadas na superfície dos dentes ou das próteses, o ideal é que logo depois você vá escovar o dente, sabe? Passar o fio dental, escovar o dente. Então, por isso que é recomendado o uso desses alimentos mais açucarados depois das refeições e antes da higiene bucal. Essa que seria, vamos dizer assim, a melhor rotina. Minimizar, quando utilizar como uma sobremesa, depois das refeições, e logo após passar a higienização.
Entendi. Essa questão também da gengiva versus o implante ou versus a saúde bucal, a gente sabe que se acumula muito bactéria, seja por uma questão da própria acidez, a gente não se dá conta. Os açúcares, de uma forma geral, claro que esses super açucarados, eles são mais evidentes, mas há outras substâncias como refrigerantes, o próprio tabagismo, que fazem com que o pH da mucosa bucal seja totalmente diferente. Quais as orientações, Sérgio, para que a gente possa, por exemplo, ter saúde bucal de uma forma geral, e quem tem implantes, cuidados extras também?
Olha, o ideal é como eu falei, né? A gente tem uma boa nutrição, evitar o cigarro, inclusive o vapor, uma coisa que está na moda aí entre a garotada e que a gente tem que tomar cuidado, porque o vapor, ele também tem nicotina, ele vai acumular placa bacteriana na superfície dos dentes e das próteses. Então, a gente tem que ter bons hábitos alimentares, evitar esses hábitos deletérios como o cigarro, né, o vapor, e ter bons hábitos de higiene bucal. Então, assim, o ideal é a gente, pelo menos antes de dormir, passar o fio dental, escovar bem, gastar um tempinho ali na boca. Quando acordar também, porque quando a gente passa a noite, a nossa salivação diminui. E a saliva, ela é um importante protetor para manter o pH. Inclusive, tem antígenos, tem atividade de defesa que vem da saliva. E à noite, a gente naturalmente saliva menos e tem uma tendência a diminuir o pH da boca. Então, especialmente antes de dormir e quando você acorda, seriam os momentos ideais. E, obviamente, que depois das refeições é altamente recomendado, né, a higienização correta da boca. Então, se eu for resumir tudo que eu falei, bons hábitos alimentares, evitar hábitos deletérios e uma boa higiene oral.
Deixa eu te perguntar, Sérgio, aproveitando aqui, já que nós estamos falando com o gancho do morango do amor, que é a moda, né, a sensação, nós temos ali também outros alimentos que as pessoas, por vezes, pensam que são mocinhos. Vou dar um exemplo, pão, né, o pão, aquele miolo do pão, que mais? Rapadura, balas mais durinhas ou balas como caramelo, que elas são mastigáveis. Tudo isso são vilões para a nossa saúde bucal, confere?
É porque a nossa digestão começa pela boca, né? Então, tem os açúcares, é meio que óbvio, a maioria das pessoas já sabem que o açúcar gera cárie. Agora, alguns carboidratos, como você falou aí, biscoito, pão, eles acabam sendo digeridos na boca e se transformam em açúcar dentro da boca, né? Então, são alimentos que eles podem, sim, gerar problema de cárie, problema periodontal, que é o problema da gengiva. Idealmente, os melhores alimentos para a gente estar consumindo entre as refeições seriam frutas, alimentos naturais, coisas que não têm tanto carboidrato, né, que tem mais proteína, que tem mais fibras, não tem tanto carboidrato e não tem tanto açúcar. Esses alimentos, eles são alimentos que eles não são deletérios à nossa cavidade bucal, sabe?
Uhum. A ouvinte, a Vilani Maia, uma querida amiga aqui da programação da Rádio São Francisco, aliás, ela é a vovó do Benê, que é um menininho super saudável, Valtemir, e manda bom dia pra gente aqui no rádio, viu, Sérgio? Ela tá dizendo o seguinte, gente, não dá pra entender por que o povo gosta tanto de novidade, por que não saborear, né, a produto, a fruta natural, né? E aí ela traz um debate interessante, Sérgio, que é quando você consome muito açúcar e oferece muito açúcar às pessoas que estão ainda formando o paladar na sua família, a gente sabe que a gente forma o paladar na infância, mas a gente pode mudar mil vezes, né? A gente vai desenvolvendo nosso paladar ao longo das nossas fases. E aí a gente não quer, de verdade, comer mais a fruta, a verdura, ela perde o sabor e todas elas já têm açúcar, não é verdade?
É verdade. É bem interessante esse comentário, porque os hábitos, eles são criados desde quando a gente é criança, né? Então, famílias que têm bons hábitos alimentares acabam, vamos dizer assim, passando esse legado, né? É uma coisa muito importante da gente criar desde quando criança, né? Você sabe que uma curiosidade que eu acho que é legal eu usar a oportunidade aqui com vocês na Rádio São Francisco para divulgar é o fato de que o único alimento natural que a gente tem que tomar cuidado, que tem presença de açúcares, né, mais fortes, é o mel. Fora o mel, nada na natureza, olha, não tem açúcar que seja deletério, que tenha problemas para a nossa cavidade bucal.
E o mel é no sentido de deixar ali a acidez do açúcar, é isso, na boca, né? Se você fizer uma boa higiene, ele também pode ser consumido? Pensando em saúde bucal, claro, né?
É, com certeza, com certeza. Entendi. Mas é o único alimento que não é sintetizado, né, que a gente encontra na natureza, que ele tem um maior potencial a gerar cárie.
Entendi. A cárie parecia que estava sumida, né, Sérgio? Mas não é, é uma doença social que a gente precisa de informação para poder. E o morango do amor, infelizmente, não contribui com ela, né? Quer dizer, na ausência dela, melhor dizendo.
É bem isso, né? É bem bonito, é bem legal, é bom para o paladar. É, o morango do amor, ele pode até continuar em alta, né? Mas só que ele não pode deixar marcas indesejadas no nosso sorriso. Eu acho que essa que é a ideia. Então, vamos consumir, pessoal, mas de forma racional, com cuidado.